Para todos os nossos ouvintes, boa tarde. Agora 15 horas em Portugal e em Angola, são 13 horas em Cabo Verde, 14 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, são já 16 em Moçambique e África do Sul. Gael de Castro, na síntese da atualidade.
Os familiares das pessoas que faleceram no acidente aéreo de Mbuzini, que vitimou o primeiro presidente de Moçambique, Samora Machel, e outros 34 membros da sua comitiva, quando regressavam da Zâmbia no dia 19 de outubro de 1986, manifestaram hoje o seu total desagrado com a falta de respostas às verdadeiras causas do acidente aéreo, como relata o representante dos familiares das vítimas.
Volvidos 35 anos após a dor e o luto abaterem sobre as nossas vidas e das nossas famílias, as nossas intenções vão para a descoberta da verdade, do que realmente aconteceu no fatídico dia 19 de outubro, em que perdemos um pilar de nossas vidas. Muito já foi dito e especulado, mas ainda pairam perguntas sem respostas, promessas não cumpridas, rótulos infundados para que a história seja apagada ou distorcida. Quem são de facto os responsáveis pela tragédia de Mbuzini? E embora haja indícios de uma mão inimiga externa com auxílio interno, a verdade continua desconhecida.
Palavras do representante dos familiares e pede por isso aos governos de Moçambique e da África do Sul que reativem as investigações.
Reeditamos o apelo ao governo moçambicano para que olhem por nós, ontem crianças, as flores que nunca murcham, e hoje jovens patriotas, a seiva da nação. Aos governos sul-africano e moçambicano, o nosso apelo é para que reativem a comissão de investigação para revelarem as causas deste acidente. Ao povo moçambicano, que mantenha viva a chama e o legado de Samora Machel e dos seus companheiros de viagem, os mártires de Mbuzini.
O representante dos familiares falava no local onde está erguido o memorial em Mbuzini. As cerimónias decorrem desde o meio da manhã e contam com a participação dos chefes de Estado de Moçambique e da África do Sul, bem como da viúva e filhos de Samora Machel, primeiro presidente de Moçambique independente. A direção da Confederação Empresarial da Comunidade de Países de Língua Portuguesa exigiu hoje, em carta ao secretário-executivo da Cplp, a adoção urgente de medidas contra os raptos que têm ocorrido em Moçambique e sanções exemplares contra os responsáveis. No texto, defende-se que a Cplp torne patente o seu absoluto e consensual repúdio por atentados deste tipo que põem em causa o progresso social e que, para além disso, prejudicam a imagem de Moçambique. Na semana passada, duas pessoas, um médico e um empresário da área da restauração, foram raptadas em menos de uma hora na capital moçambicana. No ano passado, a África aqueceu mais rapidamente do que a média global terra e oceano combinados. O ano de 2020 está entre o terceiro e o oitavo ano mais quente já registado no continente, de acordo com o relatório sobre o clima em África, coordenado pela Organização Meteorológica Mundial das Nações Unidas, João Costa Dias.
Este relatório é o resultado da colaboração com a Comissão da União Africana, a Comissão Económica para a África e várias organizações científicas internacionais e regionais e Nações Unidas, que constataram que a tendência de aquecimento de 30 anos para o período de 1991-2020 foi maior do que a do período 1961-1990 em todas as sub-regiões africanas e significativamente maior do que a do período 1931-1960. Também as taxas de aumento do nível do mar ao longo das costas tropicais e do Atlântico Sul, bem como do Oceano Índico, são maiores do que a taxa média global. Quanto às leiras africanas, embora muito pequenas para servir como importantes reservatórios de água, são de grande importância turística e científica. O problema é que a sua taxa atual de recuo está acima da média mundial. As chamadas geleiras são formadas pela neve que, ao longo de muitos anos, se compacta em grandes massas espessas de gelo. Apenas três montanhas em África são cobertas por geleiras. O maciço do Monte Quénia, as montanhas Ruwenzori, no Uganda, e o Monte Kilimanjaro, na Tanzânia. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, se essa tendência de recuo das geleiras continuar, isso levará ao degelo total na década de 2040 destas montanhas africanas.
A Organização Meteorológica Mundial das Nações Unidas apela aos governos africanos para apostar em infraestruturas e sistemas de alerta precoce. A organização acredita que a rápida implementação destas estratégias de adaptação poderá impulsionar o desenvolvimento económico do continente africano e gerar mais empregos para apoiar a recuperação económica de África perante a pandemia de Covid-19. No Brasil, pode não acontecer amanhã a leitura do relatório sobre a Covid-19 no Senado. Há divergências na comissão de inquérito sobre partes do relatório que têm acusações contra o presidente Jair Bolsonaro, governantes e ex-governantes na gestão da pandemia de Covid-19, José Gonçalves.
É que surgiram grandes divergências no grupo que dirige esta comissão parlamentar de inquérito, notadamente entre o presidente da comissão e o relator. O relator é agora acusado de ter intencionalmente vazado informações para criar facto consumado. Alguns membros da comissão querem suprimir passagens. Entre essas passagens estão acusações muito graves contra o Presidente da República e contra membros ou antigos membros do governo. De qualquer forma, há uma tentativa de última hora para fazer unidade no próprio grupo que dirige a Comissão Parlamentar de Inquérito, mas o facto é que a ansiedade que é provocada por este documento é muito grande no conjunto da sociedade brasileira, não só na classe política. Muita gente, ao acompanhar as investigações e os debates que foram transmitidos pela televisão, chegou à conclusão de que o relatório pode ser uma autêntica bomba política e com efeitos até na própria Bolsa de São Paulo.
O relatório sobre a Covid-19 no Brasil, a população espera saber o que contém, mas não se sabe se será divulgado amanhã como previsto. O novo romance de Germana Almeida, A Confissão e a Culpa, chega hoje às livrarias e fecha um conjunto de 3 obras que tratam do caso do estranho e inesperado assassinato do escritor cabo-verdiano Miguel Lopes Macieira, na cidade do Mindelo. A Confissão e a Culpa é o 3º volume de um trabalho a que Germana Almeida chamou Trilogia do Mindelo e que conta já com a publicação de O Fiel Defunto, em 2018, e O Último Mugido, em 2020. O autor explicou à jornalista Fernanda Almeida por que motivo escreveu o 3º romance.
As pessoas que leram isto estão a queixar de que, bom, a gente ficou sempre sem saber o que é que ele matou. E por acaso é verdade, mas podia exatamente pegar nele, porque é um personagem interessante também, pegar nele e ele vir escrever sozinho, num monólogo, o que é que o levou a matar.
Não terá a ver com a mulher?
Terá a ver com a mulher, claro. Mas depende de ver em que perspectiva.
Chegou hoje às livrarias o novo romance de Germana Almeida, A Confissão e a Culpa.
O essencial das notícias, às 15h, hora de Lisboa, a edição de Gael de Castro, informação em permanência é rtp.pt/rdpafrica.